Nós estamos com a mesma folha da outra aula, mas não sei o que aconteceu, que na hora de sair, acho que eu não trouxe as folhas para quem não tem. Mas nós estamos na folha 34, se você estava na última aula, você deve ter, senão na próxima aula eu trago para quem não tem. Mas nós estamos em 2 Samuel, capítulo 7. Por favor, vamos abrir. 2 Samuel 7. Eu comentei na última aula que talvez não pareça, não é um capítulo comprido, talvez não pareça estar acontecendo algo tão extraordinário nesse capítulo, mas com certeza esse é um dos grandes capítulos da Bíblia. É um dos grandes capítulos da Bíblia. Podemos dizer que representa o ponto alto da vida de Davi, e Davi representa um dos grandes cumes, né, um dos grandes picos da história do povo de Deus no Velho Testamento. Então, os assuntos tratados, o que está acontecendo aqui, é uma das grandes coisas que nós temos na palavra de Deus. A história, nós sabemos que é feita de altos e baixos. A história não é um plano bem equilibrado, o povo de Deus caminhando sempre sem desviar para o alvo de Deus. Não é. Nós temos altos e baixos, nós temos chegando mais perto, depois afastando, e isso aqui representa um dos pontos em que mais próximo alguém chegou ao coração de Deus, ao plano de Deus, né, na Bíblia. Como eu falei, não tem nada assim de extraordinário. Na verdade, o que esse capítulo é composto sim de uma interação entre Davi e Deus. Tudo começa, rapidamente passar por esse ponto, né? Nós ficamos bastante nos primeiros versículos, na última aula, mas tudo começou quando Davi tomou uma iniciativa. Os grandes encontros entre Deus e o homem podem partir de Deus, né? Eu gosto de lembrar de Moisés lá no deserto. Eu não posso dizer que ele não estava pensando em Deus, porque a Bíblia não fala isso, mas ele não, com certeza ele não estava pensando em voltar para o seu chamado, para aquilo que ele tinha 40 anos antes, quando ele quis libertar o povo do Egito. Ele não estava pensando nisso. Eu posso afirmar isso porque Deus insistiu com ele, Deus deu sinais, Deus chamou na sarça ardente, falou, e ele ficou dando desculpa. Não, Deus, manda outra pessoa. Ah, Deus, mas não dá. Ah, Deus, mas não dá. Então, mesmo Deus falando com ele, ele não quis. Então, com certeza, Moisés não estava naquele momento pensando, como posso fazer para voltar ativa, para entrar no ministério, para ser usado por Deus. O coração dele podia estar ardendo com alguma coisa, querendo que Deus fosse glorificado, mas a história mostra que foi uma iniciativa de Deus. Deus apareceu para ele em uma sarça ardente. Agora, aqui não. Capítulo 2 Samuel 7, versículo 1, fala assim: estando o rei Davi em sua casa, tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Então, Davi declarou para o profeta uma intenção que ele tinha. Inclusive, ele não termina, mas nós sabemos. A frase é assim: eu moro em casa de cedro e a arca numa tendinha, né? numa casinha, numa coisa, numa barraca provisória, né? Então, obviamente, o que ele estava pensando é muito inconcebível, é um absurdo eu estar morando numa casa muito mais completa, muito mais maravilhosa do que a Deus, né? Lógico que Deus não se limita àquela tenda, mas ele estava preocupado com a representação de Deus na terra, era uma coisa acanhada, uma coisa simples, uma coisa sem aparência nenhuma, sem estabilidade, né? Uma tenda é uma coisa provisória, você vai mudar. E ele tinha intenção, já que é Jerusalém, capital, ele tinha intenção que ali fosse realmente o lugar permanente e que Deus tivesse um lugar à altura. Então, ele nem termina a frase, né? Não sei se no diálogo, a gente não sabe se o autor, né, que escreveu isso aqui, colocou o diálogo completo ou se ele... se ele simplificou aqui, né? Resumiu, mas pode até ser que Davi começou a falar com Natan, falou assim, ó, Natan, eu estou pensando o seguinte, e Natan já percebeu aonde Davi quis chegar, falou assim, isso mesmo, ótimo, uma boa coisa, né? E é o grande perigo, né? Como nós comentamos, do profeta falar, isso é de Deus, né? É como se alguém falasse assim, eu estou sentindo de sair evangelizando todo mundo. Você vai falar assim, amém, irmão, isso é de Deus, a Bíblia fala, pregar é o evangelho. Não é porque algo parece ser bom, algo parece ser o que Deus está mandando, que significa que Deus está mandando você fazer isso naquele momento. É lógico que eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar muito místico antes de orar ou antes de fazer alguma coisa para Deus, mas é muito perigoso a gente, com o profeta, falar assim, vai, faça isso mesmo, isso aí parece uma ideia excelente, e não ser realmente o que Deus estava querendo, né? Então, Natan teve o, se eu posso chamar assim, de desgosto ou uma certa vergonha de ter falado com o rei. Já pensou? Você ser o homem, né? Ele falou com Natan, porque Natan é um profeta de Deus, né? Você ter aquela reputação, né? Você ter aquele histórico de ser uma pessoa que ouve de Deus, que sabe o que Deus está querendo. Davi falou com Natan porque Natan conhecia Deus. Davi também falava com Deus, mas ele falou aqui com o profeta. Natan, sabe o que eu estou pensando em fazer? E Natan falou assim, vai, isso é uma coisa boa. E de noite, né, Deus chega para Natan, Natan, o que você falou mesmo com Davi? Eu mandei você falar isso com Davi, né? Então, versículo 4, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, vai e dize, não é nada daquilo, mas é como eu expliquei, a história até parece dar a ideia de que Deus não gostou, porque olha só, né? A resposta que ele tem que falar com Davi, começa assim, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Eu sempre falo assim, a gente às vezes tem que traduzir, porque fica nessa linguagem mais formal, né? Edificar-me-ás tu, né? Assim, né? Às vezes você nem percebe que ele está fazendo uma pergunta, ou que ele está, né, traduzindo assim, você vai fazer uma casa para mim? É isso que ele está dizendo, você... E eu mencionei que em Crônicas, que tem o mesmo texto, quase idêntico, 1 Crônicas 17, segue quase idêntico, não tem poucas diferenças, mas nesse lugar aqui, a resposta começa assim, você não vai fazer uma casa para mim. Né? Então, a primeira reação, assim, puxa, parece que Deus não gostou, parece que Deus achou meio absurdo. Parece que Deus achou assim, você vai fazer uma casa para mim? Aí a gente já entra naquela coisa, né? Deus é mesmo, né? Porque acho que Deus falou assim, porque Deus não pode habitar numa casa feita com mãos humanas, né? Mas depois Deus permitiu, ou, né, se construiu a casa para Deus, né? Então como é que fica isso? Deus queria ou não queria que fizesse uma casa para ele? Deus gostou ou não gostou da ideia de Davi? E nós temos vários textos que provam, né, talvez a gente até leia um hoje, né, que provam que Deus gostou muito da intenção, do desejo que estava no coração de Davi. E tanto é que todo esse diálogo que acontece nesse capítulo, E como eu falei, que você pode ter a impressão que é mais um capítulo na história de Davi, mas esse aqui é o capítulo na história de Davi. Esse aqui é o ponto máximo. Aqui é onde Deus faz uma aliança. Deus não faz alianças com muita gente. Deus é um Deus de aliança, Ele quer fazer uma aliança com todo o povo. Ele fez uma nova aliança através de Jesus conosco. Mas Deus não faz alianças com qualquer pessoa, não é qualquer momento na história que Deus faz uma aliança, que seria um novo passo, porque se é simplesmente fazer parte da aliança que tinha sido feita com Moisés, Deus não faria uma nova aliança. Ele pode renovar, Ele pode confirmar, mas você entrou mesmo na aliança, no povo de Deus aqui no Velho Testamento, a partir do momento que Deus começa a fazer um povo para si, nós temos uma aliança com Abraão, que começou o povo, e nós temos uma aliança através de Moisés. Então, esse aqui seria a terceira aliança que Deus está fazendo com o seu povo, não desfazendo da outra, né? É uma continuação, é uma continuidade, é um outro passo. Então, esse aqui é um novo passo. Irmãos, isso é tremendo. Eu não posso falar com vocês o quanto que isso aqui tem um peso histórico, o quanto que, quando Deus resolve fazer uma aliança, um novo passo, uma coisa acontece. Eu não sei você, mas quando você começa a buscar os propósitos de Deus e ver que tem uma história, que tem também um alvo, que Deus está procurando fazer alguma coisa, nós não estamos, por mais que isso seja importante, eu não estou criticando, mas nós não estamos, não deveríamos estar simplesmente dizendo: bom, Jesus me salvou, eu faço parte do seu povo, nós temos que ganhar mais almas e esperar a volta de Cristo. Isso tudo é maravilhoso, mas está faltando alguma coisa. Nós não estamos apenas esperando Jesus voltar. Amém? Amém. Nós estamos buscando o que é que Deus precisa fazer para que Jesus possa voltar. Não sou eu que vou trazer Jesus de volta, mas tem alguma coisa que precisa acontecer. E a Bíblia tem muita coisa sobre isso. Então, quando Davi, vamos dizer que no Velho Testamento, a grande esperança era a vinda do Messias. Então, quando Davi chega, tem um novo passo, tem uma coisa importante. E a gente que fica assim aguardando, a gente às vezes fica esperando, Deus, né, como o salmista falou, até quando? Até quando você vai olhar para a situação do teu povo e não vai fazer nada? Né? Deus que é mais interessado, é engraçado que às vezes o homem fala, Deus, o senhor não vai fazer nada. E Deus fala assim, eu que estou esperando, você fala comigo, você não vai fazer nada, eu que estou esperando. Mas é essa ansiedade para que o plano de Deus se cumpra, para que Jesus possa voltar. Eu quero a volta de Jesus. Né? Às vezes, quando a gente até fala assim, Jesus não pode voltar dessa forma, parece assim, né? E existe até, eu conheço linhas escatológicas, linhas de pensamento, que dão até a ideia assim de que é tão glorioso o que Deus vai fazer através da igreja, falta tanta coisa que parece que você até perde aquele desejo de Jesus voltar. Isso é errado. Isso é errado. O importante não é o que a igreja vai fazer, mas o importante é, se eu quero a volta de Jesus, o meu coração vai ansiar e vai dizer, Senhor, o que precisa acontecer? Então, por isso, esse momento com Davi é tão tremendo, é tão importante, significativo, porque uma perguntinha, né? Uma coisa assim, Davi, quanta coisa, eu fico admirado, né? Paulo, por exemplo, apóstolo Paulo, fez tanta coisa, fez 3 viagens missionárias, fundou a igreja em tantos lugares, foi um instrumento de levar a igreja para a Europa, para outros lugares. E no livro de Filipenses, que ele já tinha feito tudo isso, estava na prisão, ele podia até falar assim, Deus, olha, então eu já fiz, o Senhor já me usou, o Senhor me chamou ali naquele dia memorável, pronto, acabou, vou embora. Não, ele falou assim, eu estou ansioso porque eu não completei, eu quero chegar ao alvo. Ele falou assim, Paulo, se você não chegou no alvo, onde nós estamos? Né? Ele queria chegar a alguma coisa. Davi passou por tantas experiências, tantas lutas, viu Deus colocá-lo no trono, viu Deus unir as 12 tribos de Israel, viu Deus mostrar a cidade que se tornaria a cidade santa, trouxe a arca para estar com ele, mas Davi não está contente, Davi está incomodado. Davi fala com o profeta Natã, não pode uma coisa dessa, eu moro numa casa aqui, olha, casa de cedro, casa permanente, casa bem feita, casa de luxo, e a arca de Deus nessa tendinha, tem alguma coisa errada. Então quando Deus fala assim, você vai fazer uma casa para mim? A gente tem que entender realmente, Deus está colocando a pergunta, você acha que você vai fazer uma casa para mim? Irmãos, é maravilhoso ver, nesse sentido, o livro de 2 Samuel não revela muito sobre a parte depois desse capítulo. É interessante que os livros seguem algumas coisas bem iguais, 2 Samuel e 1 Crônicas, mas algumas coisas são totalmente, um omite totalmente. Por exemplo, Crônicas, 1 Crônicas não fala do pecado de Davi. Se nós tivéssemos só 1 Crônicas, nós não iríamos saber do pecado de Davi. Não fala. Agora, 2 Samuel não fala dessa paixão que começa nesse capítulo, que consome a vida de Davi. 1 Crônicas só fala nisso. Você pode ver até o final do livro, Davi está juntando materiais, Davi está preparando os levitas, Davi está chamando Salomão e dando um encargo para ele na frente de todo o povo, porque ele fala, a casa que você vai fazer, Salomão, não é uma casa para homens, é uma casa para Deus, é um projeto grandioso. Você acha que Davi ficou desanimado, desistiu da ideia, porque Deus falou assim, você vai fazer uma casa para mim? Davi não desanima, Davi é o que consome a vida dele, ele vai ajuntando, ele busca Deus, Deus dá para ele a planta da casa, ele entrega tudo para Salomão, Salomão só tem que executar, tudo foi feito, tem os materiais, tem as pessoas, tem a planta, tem as pessoas que ele vai colocar, Davi preparou os porteiros, os que vão louvar, os sacerdotes, tudo Davi organizou, ele gastou grande parte do resto da vida dele, cuidando desse projeto, sendo que Deus falou com ele, você não vai fazer casa para mim. Quantos de nós, se Deus falou assim, se você fala assim, Deus, eu quero fazer uma coisa para o Senhor, e Deus fala assim, não é você, é seu filho. Ah, é? Ah, então tá bom, então eu vou curtir minha casa, Deus falou que não sou eu que vou fazer mesmo, tal, eu vou viver bem, eu sou um rei e tal. Não, Davi, ele não abandonou o propósito, isso é maravilhoso, e essa interação, Davi fala, Deus responde, e depois na segunda metade do capítulo, Davi fala com Deus, uma oração tremenda, uma oração de gratidão, de quebrantamento, de espanto diante de Deus, de que Deus pudesse ter falado uma coisa tão grandiosa com ele, né? Então isso que nós lemos nesse capítulo é a coisa mais perfeita que pode acontecer na terra, que é uma verdadeira comunicação entre Deus e o homem. Não é só Deus falando, mas é o homem fala, Deus responde e o homem fala de novo, né? É uma verdadeira interação. Você fala assim, a gente tem isso, né? Graças a Deus, nós somos cristãos, nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Irmãos, vamos, sim, sem de maneira nenhuma menosprezar o que Deus fez, o que Deus tem feito na igreja. Deus tem feito através de dons do Espírito, Deus fala, Deus unge os pregadores, Deus unge a palavra no nosso coração, Deus usa pessoas que têm um dom de profecia, de revelação. Aleluia por tudo isso. Mas tem uma coisa pessoal que vai além de tudo isso que eu falei, e que é possível, mas é muito, muito raro. É muito, muito raro você falar verdadeiramente com Deus. Você sabe o que eu quero dizer? Você faz uma oração, mas às vezes você chega no final da oração, você não sente que falou verdadeiramente com Deus. Será que você entende o que eu quero dizer? Tem momentos, é como entre pessoas. Eu falo com a minha esposa todos os dias, mas não é todo dia, todo momento que a gente tem uma conversa de coração. Você entende? Tem gente que passa anos e não tem uma conversa de coração com filho, com esposa, com pai, com mãe. Tem anos, não tem uma coisa verdadeira que você fala lá do fundo, você foi genuíno, autêntico, você falou o que quis. E a pessoa falou com você. É uma coisa, isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Tem gente que acha que comunhão é comer juntos. É maravilhoso comer juntos. Mas você pode comer junto e não ter comunhão. Você entendeu? Você pode fazer uma reunião nas casas com 10 pessoas e não ter comunhão. Porque não, nada aconteceu de genuíno. Nada aconteceu de verdadeiro. No mundo, você ri junto, você joga, você fala isso, fala aquilo, você fala de assuntos que tem em comum, mas você não fala verdades, você não mexe naquilo que é real. Aqui nós estamos mexendo com realidade. Davi está preocupado, ele fala assim, mas eu queria fazer alguma coisa para Deus. Eu tentei mostrar na última aula que Deus está esperando. Ele não fala isso. Por isso que ele começa falando, né, a primeira coisa que Deus fala com Davi aqui, você vai fazer uma casa para mim? Primeira coisa. A segunda coisa que ele fala é, eu nunca pedi uma casa para ninguém, né? Pode seguir aí, em casa nenhuma, habitei, né? Versículo 7 no final, nunca falei com ninguém. Por que você não faz uma casa para mim? Eu nunca falei. Ele fala, ele mandou Moisés fazer o tabernáculo, mas ele tá querendo dizer, mas além do tabernáculo, uma casa mais permanente, uma casa mais gloriosa, eu nunca mandei ninguém fazer isso. Então, primeira coisa, você vai fazer uma casa para mim? Isso tem várias conotações. Lógico, como eu vou fazer uma casa para Deus? Mas Deus amou, Deus ficou muito tocado e comovido, porque Davi quis fazer uma casa para Deus. Ele ficou muito, tudo isso aqui aconteceu, porque Davi fez essa pergunta, porque Davi falou dessa intenção. Então Deus é muito comovido, Ele liberta, Ele tira do Egito, Ele derrota os inimigos, Ele nos dá uma terra que emana leite e mel. Tem muita gente que pensa que o céu é um lugar maravilhoso, que vai ter uma mansão para mim. O céu não é para mim, irmãos. Se é para mim, eu fico aqui. Mas o céu é um lugar para Deus. O grande objetivo de toda a nossa vida cristã é chegar num lugar onde nós falemos, Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Deus vai falar assim, nada, mas Ele gostou de você perguntar, né? Você vai falar assim, Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Eu vou fazer alguma coisa, e eu vou, fala assim, espera um pouquinho, eu vou te mostrar como, mas que eu amei você ter falado isso, eu amei, né? Ele ama isso, Ele vai nos mostrar que nós não temos capacidade nenhuma. Ele começa a falar do plano dEle, mas Ele também, nessa nessa parte do diálogo que ele fala assim: eu nunca pedi uma casa. Eu entendo assim que Deus está até perguntando assim: quem te contou? Né? Quem contou para você que eu queria uma casa? Porque você pode confrontar com muitos outros textos na Bíblia e Deus está procurando um lugar de descanso. Deus está procurando, nós vamos ver. Mas vamos ler então a resposta dele aqui por completo para a gente pegar a sequência, começando de novo no versículo 5. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Quem é bom ouvinte, né? Quem sabe ouvir bem, ouve nas entrelinhas, não é isso? Né? Eu nunca pedi uma casa, quando assim você fala com sua esposa, vamos sair. Você, eu não falei nada, não estou querendo sair. Imagina, assim, você tem que ler nas entrelinhas, né? Você tem que buscar que será que quando a pessoa fala não, ela está querendo dizer não mesmo? Ou ela está querendo dizer assim, né? Eu não estou querendo incomodar, eu não estou querendo forçar, eu não estou querendo pressionar, né? Mas se você for um pouquinho mais se dispuser, você vai ver que quer sim. Então a pessoa às vezes não fala. Deus não fala, é o segredo dele, é o segredo que o amor descobre, se você está querendo conseguir alguma coisa de Deus, se você está querendo dizer: Deus, que eu posso fazer para o Senhor, para que o Senhor me abençoe, né? Infelizmente esse é o nível que nós estamos, todos nós estamos nesse nível. É raro chegar no ponto onde Davi não precisava de nada. Vocês pegaram bem o contexto? Davi tem casa, Davi tem a capital, Davi não tem mais inimigos, está tudo perfeito. E quando ele chega para Deus, então ele não tem nada que ele fale assim: Deus, que eu posso fazer para o Senhor, para que o Senhor abençoe? No tempo que ele estava fugindo de Saul, ele podia fazer assim: que eu posso fazer para que o Senhor me coloque no trono? Ou quando ele era rei só sobre Judá, que eu posso fazer para que o Senhor me coloque sobre todas as 12 tribos? Mas que nada, nada. Ele não precisa de nada. Ele tem filhos, ele tem família, ele tem capital, ele tem uma nação unida, tudo certo. A grande tragédia na Bíblia, na história, nas nossas vidas, é que quando Deus faz tudo o que a gente pediu, satisfaz os desejos do nosso coração, Deus fica por aí querendo ouvir, tem algum palpitar, tem alguma coisa que está surgindo, e geralmente não tem, irmãos, não tem, porque nós somos egoístas por natureza. Então quando está tudo bem, quantos ficam jejuando e fazendo campanha e buscando a Deus quando está tudo bem? A gente não faz. Mas Davi, ele fez isso, e Deus está falando assim, até como assim: eu nunca precisei de nada, né? Esse versículo 6, eu sinto aqui uma, sabe assim, para mim sempre esteve bem andando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Não, esse não é o sonho do coração de Deus, ficar andando de tenda em tenda. Você acha que Deus estava contente com isso? Né? Ele estava assim: eu nunca falei nada. Mas ele está querendo dizer: eu estava sim esperando que alguém se preocupasse comigo. Eu estava sim esperando que alguém falasse: ó Deus, e o Senhor? Não, Deus não precisa de nada, né, irmãos? Deus é onipotente, Deus tem todas as coisas, todos os recursos. A gente, quando está nessa posição de, né, de inferior, de nós é que adoramos a Deus, é difícil, realmente é difícil você pensar: que eu posso fazer para agradar? O que eu posso fazer? É difícil, eu reconheço. É um sentimento que só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós. quem sou eu para dizer a Deus, né? Para começar, se eu fizer alguma coisa, as coisas que eu faço, sabe, uma criança assim, eu vou fazer um móvel para o meu pai, né? Que uma criança pode fazer? Como que uma criança pode fazer um móvel? Ou como que a criança pode, sei lá, lavar o carro? Ele vai fazer uma caca, né? Então, assim, a gente pensa assim, não, Deus, que eu vou fazer para o Senhor? Que eu vou fazer? Mas ele fala, né? Eu nunca falei nada, mas eu bem que eu não estou gostando dessa vida não, né? De tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos aqui, mas deve ser juízes de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, então a primeira coisa que ele fala, você vai fazer uma casa. Segundo, eu nunca falei nada. Terceiro, agora ele vai começar a explicar, e isso é coisa linda, que quando a gente fala para Deus, a gente troca todas as bolas, a gente faz o nosso plano, é tão inferior ao plano de Deus, a gente não tem nem condição, mas não tem importância. Quando a gente fala com Deus, Deus sente o nosso coração e ele começa a revelar qual que é o plano dele. Tá certo, Davi não sabia como fazer a casa e Deus acabou falando, você não vai fazer mesmo a casa. Mas Deus começa a revelar como é que ele vai ter uma casa. Ele vai mostrar aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Olha, gente, se você se esquecer de onde você veio, pode ter certeza que Deus não esquece, né? Tem uns 3 textos na Bíblia que Deus lembra. Davi, eu peguei você quando nem seus irmãos lembravam de você, não foi essa a história, né? Lá em 1 Samuel 16, nem seu pai, nem seus irmãos, ninguém lembrava que Jessé tinha um oitavo filho, ninguém, né? Foi lá Samuel, chamou os outros 7 e foi preciso Samuel olhar um por um e depois Samuel ainda passar a vergonha, né? Que ele veio também para dizer quem seria o próximo rei. E ele viu 7 filhos de Samuel, ele não sabia que tinha outro, Deus não mostrou para ele, né? Ele era profeta, mas Deus não mostrou, e Samuel teve que se humilhar e perguntar, será que eu estou na casa errada? Será que você tem algum outro filho? Por acaso, você tem algum outro filho? Né? Ah, tem um aí, tem um, né, que, né? Olha o desprezo, né? Tem um que fica lá, e Deus, ele nunca esquece. E a gente também não pode esquecer que Deus pegou a gente lá do fim do mundo, lá do lugar mais esquecido, lá que ninguém sabia de nada, e Deus nos chamou. Olha que coisa maravilhosa. Deus pode achar um Davi lá no deserto, lá longe, isolado de todo mundo, mas Deus, com aquele radar dele, tinha achado o coração dele, amém? Né? Deus acha, mas nunca se esqueça de onde Deus te pegou, né? Eu peguei você da malhada, de detrás das ovelhas, coisa humilde, você não tinha nada, e chamei você para você ser príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, ou farei para ti, um grande nome, que Deus não terminou ainda, né? Como o nome dos grandes que há na terra. Né? Davi, lembra-se que Davi, ele é rei, né? Uma posição alta, mas Davi sabe muito bem que em comparação com as outras nações que tinha na época dele, ele é ninguém. Ele é um rei sobre um povinho que ninguém respeita, que ninguém considera como assim. Então, mas Deus está falando, eu não só coloquei você sobre o trono, mas eu vou fazer para você um nome como o nome dos grandes na terra. E, versículo 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te fará casa. Isso ele vai falando assim, se você não presta atenção, isso aqui é a grande inversão. Porque Davi falou assim, eu quero fazer uma casa para o Senhor, e Deus vai explicando, explicando, e no fim fala assim, agora eu vou te falar, não é você que vai fazer uma casa para mim. Eu vou fazer uma casa para você. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o meu pedido? O que Deus vai fazer uma casa para mim? Versículo 12. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Essa é a casa de Davi. Preste atenção, irmãos, isso aqui é muito importante. Né? Você sabe disso, mas a gente costuma trocar as coisas. Quando Deus fala, vou fazer uma casa para Davi, você sabe que ele não está falando de uma casa material, que aliás Davi já tem. Né? Davi tem uma casa que seu amigo lá, o rei de Tiro, mandou fazer, mandou as madeiras, mandou os carpinteiros, mandou tudo, e fez uma casa daquelas casas chiques, uma casa real para Davi. Então Davi já tem uma casa, mas não é essa casa que Deus está falando. Ele está falando sobre a casa que para eles, né, era mais importante do que qualquer coisa. Naquele tempo, eles podiam até pensar, vou fazer um monumento, daqui 300 anos as pessoas vão olhar para isso aqui e falar assim, foi Davi que construiu. Mas eles não pensavam muito assim não. Eles pensavam na família, na descendência, e é isso que Deus está falando para Davi, eu vou fazer uma casa para você. Como? Que casa? Quando você morrer, um filho teu vai sentar no teu trono, e eu vou fazer o reino dele ser forte e ser contínuo. Versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome. Ah, finalmente nós chegamos à casa de Deus, né? Então Deus está explicando para Davi como é que vai acontecer a casa que Davi queria fazer. Deus falou assim, você não vai fazer, mas é assim que vai acontecer. Eu vou fazer uma casa para você, o seu filho que vai sentar no seu trono, ele vai ter um reino, eu vou firmar o reino dele, vai ser um reino eterno, e ele é que vai fazer uma casa para mim. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quem não gostaria, qual pai que não gostaria de ouvir uma palavra dessas, que Deus vai adotar o filho de Davi, né? Deus vai adotar o filho, ele vai ser um filho para Deus, e não é tudo mar de rosas não, né? Ser pai e filho, se vier fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade não retirarei dele, porque é filho. É filho, o filho é disciplinado, o filho pode fazer coisas erradas, mas o pai não abandona, amém? Não é um servo, não é uma pessoa que pode trocar, não é um Saul que pode perder a bênção e Deus fala assim, não, agora eu vou para outro, vou escolher outro, não, 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 agora vai ser uma linhagem permanente, ele vai ter um filho que Deus vai adotar como filho dele. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Ok, não temos condições de aprofundar em tudo agora, né? Nós vamos continuar na próxima aula, mas eu quero falar, assim, se você, infelizmente, irmãos, quem não tem a folha, eu vou trazer na próxima, que acho que acabou ficando em casa, mas se você tiver algum lugar para anotar, porque isso não está na folha, né? Eu só quero, assim, que vocês vejam essa sequência. Deus mostrou para Davi como é que viria a casa que ele sonhou em dar para Deus, né? Então, aqui nessa passagem, depois eu vou mostrar mais uma que a gente pode ver assim um pouco antes, né? Mas primeiro vamos ver o que ele fala aqui. Ele fala que Davi não vai fazer a casa. Depois, no versículo 8, ele fala: eu peguei você lá da malhada e fiz você um rei. Então, uma coisa importante que Deus está mostrando nessa sequência aqui é que precisa ter o governo de Deus. Davi representa o governo de Deus. Saul, antes, no povo de Deus, nós já tivemos juízes. Não deu certo. Nós tivemos o rei Saul, não deu certo. Mas veio Davi simbolizando o governo de Deus. Então, governo de Deus não é um assunto de pouca importância, meus irmãos. Nós já vimos na igreja também muitos tipos de governo. Nós temos na história e temos simultaneamente. Hoje tem grupos de igreja de todo tipo que você pode imaginar. Então nós temos igrejas que têm um governo muito forte, tem grupos mais livres que praticamente não tem governo nenhum. Então nós temos muitas situações, mas Davi é o governo de Deus e Deus está colocando isso como um passo importante, necessário, antes que possa fazer a casa dele. E se nós lembra-se que Deus está mostrando que ele não fala sobre a casa dele. Você não tem, nós temos passagens, mas Deus não fica falando: lembra, eu quero que você faça uma casa, porque isso é uma coisa que tem que surgir espontaneamente pelo amor. Se Deus manda, não é pelo amor, é uma coisa que a gente vai acabar fazendo porque Deus mandou. Mas essa questão da casa de Deus, de se preocupar, então nós temos uma grande parte da Bíblia envolvida com Deus formando um povo, Deus tirando o povo do Egito, Deus tratando com o povo, Deus levando o povo para a terra prometida, Deus fazendo isso e aquilo. Difícil você ouvir Deus falando assim: mas não se esqueçam, faça uma casa para mim, eu não tenho casa, eu quero uma casa. Não, Deus, lógico, Deus não está falando isso, mas Deus precisa de uma casa, e alguém vai ter que descobrir isso, né? Agora, para isso, essa questão do governo de Deus é importante, e tem todas as coisas que nós já vimos sobre Davi, essa questão de Deus pegar lá de baixo é muito importante. Dificilmente Deus vai estabelecer seu governo através de uma pessoa que já está lá em cima, né? Deus vai ter que pegar pessoas que não são nada, vai ter que sempre nos lembrar, né? De onde que você veio mesmo? De onde você veio? Qual que é a sua origem? De onde você veio? Para que a gente entenda que Deus pegou a gente e ele vai estabelecer o reino dele. Tem toda a preparação que nós vimos na vida de Davi até agora, que muito mais Deus pode mostrar através dessas fases anteriores de Davi, que Deus não vai estabelecer o seu governo através de Saul. E uma das comparações com Saul, lembra? Saul estava preparado para ser rei sobre Israel? estava preparado de jeito nenhum. Pegou e já pôs no trono, para mostrar o contraste. Deus fez isso para mostrar o contraste. Não adianta, pois o Espírito Santo deu dons, não adianta, não tem atalhos, não tem um milagre, nem Deus faz um milagre de transformar a gente daquilo que nós éramos em pessoas que podem ser instrumentos do reino dele, do governo dele. Ele tem que trabalhar conosco. E é um trabalho doloroso. Eu sinto dizer, não é aquela coisa que eu busco sofrimento, não é prazer no sofrimento, não é nada disso. Mas não tem outro caminho, irmãos. Se tem alguém pregando algum evangelho, que a igreja vai chegar na glória sem passar por sofrimento, eu tenho que falar biblicamente que essa palavra é uma palavra enganosa. Porque não tem, não é salvação que eu estou falando. Não é salvação. Você é salvo pela graça, não tem que sofrer para ser salvo, não tem que sofrer para pagar pecados, amém, irmãos? Não tem que, não é nada disso. Agora, para ser usado por Deus, para fazer parte do reino dele, para ser um instrumento para a casa dele, nós temos que passar por aquilo que ele mandar, né? Isso não é a gente que procura, mas ele, né? Quando você busca Deus, quando você, Deus, eu quero fazer parte, lembra que você está pedindo para Deus, lembra disso, né? Você está dando licença para Deus trabalhar na sua vida, né? Amém? Então, ele tem que ter o governo dele, não tem casa de Deus, não tem nem Jerusalém sem Davi, não tem Jerusalém. Não tem o lugar que Deus vai fazer habitar o nome dele, não tem sem Davi. Então, é isso que Deus está falando com ele. Eu achei você, né, peguei de detrás das ovelhas, fui contigo. Agora, o outro ponto aqui que é importante, muito importante, é que Davi tinha que derrotar os inimigos de Deus. Versículo 9, né? Fui contigo, por onde quer que fosse, destruí os teus inimigos diante de ti e fiz para ti um grande nome. É muito importante, Deus não vai fazer a casa dele, não vai nos usar para fazer a casa dele, não vai ter a casa dele com esse monte de inimigos. Porque olha como ele descreve, olha só. Eu destruí os teus inimigos, versículo 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Perturbado é com inimigos. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam ou debilitem como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes. Deus está falando assim, esse ciclo dos juízes, lembra do ciclo dos juízes, né? Busca Deus, Deus liberta, traz paz, e aquilo que eu falei que Deus está lá assim, depois que vem paz, Deus fica assim, colocando o ouvido assim, para ver se alguém, em algum lugar, vai dizer, está tudo maravilhoso para nós, agora eu quero dar alguma coisa para Deus, eu quero buscar um lugar de descanso para Deus. Não acontecia, se afastavam de Deus e o ciclo começava de novo. Irmãos, isso é o ciclo, essa história das nossas vidas, é a história da igreja, ciclo após ciclo. Ele está falando assim, esse ciclo tem que ser quebrado, tem que ser quebrado, para que a casa de Deus possa ser edificada, né? Então, a ti, porém, darei descanso, versículo 11, de todos os teus inimigos. Então, aqui, acho que o tempo não vai dar para a gente voltar a outra passagem, mas aqui, então, nós vamos ter, assim, Deus tem que estabelecer o seu governo, através de Davi, primeiro ponto. Segundo, Deus tem que dar vitória contra os inimigos, tem que haver Deus tem que estabelecer a paz, Deus tem que colocar, ele fala assim, eu vou plantar, versículo 10, vou plantar o meu povo na terra prometida. Então nós temos que entrar na nossa herança, derrotar os inimigos, ter o governo de Deus, né? Ter o governo, ter os inimigos derrotados, e depois o Senhor vai fazer uma casa através de Davi. Então, primeiro o governo de Deus, depois derrotar os inimigos, terceiro, Deus faz uma casa para o seu povo, para Davi. E através da casa que ele faz para Davi, é que vem a casa dele. Né? Então, o governo de Deus, primeiro, derrotar os inimigos, segundo, fazer uma casa para Davi, e quarto, casa de Davi, né, o filho de Davi, a casa de Davi é que vai fazer uma casa para Deus. Na próxima aula nós vamos ver um pouco melhor essa sequência, alguns outros textos que ajudam a compreender esse plano de Deus. Lembre-se, mesmo a gente entendendo essas coisas, nosso coração tem que ser: Deus, como isso aplica para nós hoje? Que ponto que nós estamos? Nós temos o governo de Deus, qual que é a terra prometida? Tem muitas coisas que eu estou buscando anos e anos para entender mais, muitas outras pessoas também estão buscando. A gente não tem as respostas, eu não sei, eu não tenho um mapa, né, de como Deus vai fazer a casa dele, mas eu sei que alguma coisa precisa acontecer e que a gente tem o coração de Davi e que nós também hoje nós possamos dizer: Deus, e a tua casa? Como é que é? O senhor está contente ou o senhor está cansado de andar de tabernáculo em tabernáculo? Esse negócio de andar de tabernáculo em tabernáculo dá para a gente entender mais ou menos que tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que dizem ser servos do Senhor, a igreja do Senhor, mas nós sabemos que não é em todas elas que Deus age, que Deus está agindo plenamente. Tem vários graus, né? Deus pode estar convertendo almas, Deus está abençoando. Sabe aquela história assim que Deus falou com Moisés? Eu mando o meu anjo. O povo está rebelde, eu mando o meu anjo, mas eu mesmo não vou. Então isso significa que Deus pode mandar um anjo. Deus pode estar fazendo coisa no nosso meio, mas não significa que Deus está agindo. Então, através da história, avivamentos, moveres de Deus, Deus vai andando de lugar para lugar, porque às vezes o povo começa assim, vai descer, ficar muito, muito assim, vai descido, muito convencido, e Deus fala assim, estou fora. Lembra que eu falei? Nós vamos voltar essa passagem, eu só quero lembrar vocês de um texto muito famoso, Isaías 57:15, nunca esqueça, isso é um versículo chave na Bíblia, Isaías 57:15, Deus habita no alto e sublime lugar. Bom, então Deus tem uma casa, não tem? Ele tem uma casa no alto e sublime lugar. A Bíblia fala do templo de Deus lá no céu, né? Mas ele fala assim, mas também com quem? Com o contrito e quebrantado de coração. Então, essa é a casa que Deus está procurando. Deus tem um lugar lá no alto, mas ele não está satisfeito. Ele não gostou daquela mansão lá, não sei qual que é o problema lá, ele não gostou. Né? Ele quer uma casa com gente igual nós, mas tem condições. Então, que Deus nos ajude a buscar essa casa para Deus. Pai amado, nesta manhã, nós te agradecemos porque a tua palavra sempre nos ensina e nos abre os olhos. Mas, ó Deus, além disso agora, tem o espaço para que teu Espírito Santo faça a obra que homem nenhum pode fazer. Nem a palavra escrita pode fazer, só teu Espírito pode entrar no nosso coração, nos comover e gerar. A gente pode ouvir essa palavra, eu posso estar falando essa palavra e não conseguir fazer essa pergunta para o Senhor de coração. Então, Senhor, nós nos abrimos para que o Senhor faça algo superior, algo profundo, que gere em nós, ó Deus, esse desejo de buscar o lugar de descanso para o Senhor, que o Senhor está buscando há tantos anos, para que chegue, ó Deus, aquele último capítulo da Bíblia, o penúltimo capítulo da Bíblia, quando fala que a nova Jerusalém desceu e que Deus fez o tabernáculo dele entre os homens. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Algumas pessoas talvez já tenham, mas eu tenho a revista nova, a revista Impacto, se alguém não pegou. Deus abençoe, até domingo que vem.